Nosso Deus e Pai, que privilégio estar aqui na Tua casa, que privilégio estar aqui reunidos em Teu nome. Que privilégio, Pai, ter a certeza da Tua presença neste meio, no nosso meio. E nesse momento tão sublime, onde o nosso desejo é ouvir a Tua voz através do estudo da Tua palavra, que o Teu Espírito abra a nossa mente, abra o nosso coração. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Eu também não estou ajudando, né? Próximo do horário do almoço e o tema da nossa mensagem é o pão da vida. Não apenas na nossa cultura brasileira, mas na maioria das culturas ao redor do mundo, o pão, ele tem um significado muito importante. Na verdade, pelo menos dois significados. Ele nos conecta com a nossa memória afetiva, ele nos lembra de casa, nos lembra da nossa cultura. Provavelmente você tem memórias da sua infância onde você tinha ali, comia ali o pão. De repente, até se você é privilegiado, um pão feito em casa, feito pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua avó. Ou então você tinha acesso àquele pão ali do lado da sua casa, naquela padaria do bairro. E dependendo da região do Brasil, de onde você veio, a nomenclatura para o pão é diferente. Por exemplo, eu vim de São Paulo, lá nós chamamos o pão da padaria de pão francês. Não sei qual a razão, mas se você é de outra região, por exemplo, se você é do Rio de Janeiro, talvez você vai chamar esse pão de sal ou de pãozinho. Se você é um dos nossos irmãos lá da região do Sul, o pão é o cacetinho. Se você é de Minas Gerais, curiosamente, você vai chamar esse pão de carioquinha. Esqueci alguma nomenclatura aqui para o pão ou não? Pão de sal, pãozinho, massa fina e massa grossa. Ó, a gente sente até o cheiro, né, do pão e ativa aí a nossa memória. Mas o pão, ele tem essa característica e talvez vocês aqui sejam privilegiados. Vocês devem ter mais padarias aqui brasileiras do que a gente tem lá em Michigan. Mas tem um outro aspecto também no pão. O pão, ele simboliza, ele significa sustento, provisão. Ele representa os alimentos em geral. Não é à toa que Jesus Cristo, na sua oração modelo, ele pede, ensinando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o nosso sustento. O pão, portanto, nos lembra de casa, nos traz a memória de casa, mas também representa a vida. Porque o alimento é uma questão de vida ou de morte. Nós dependemos, nós precisamos do pão a cada dia. E para a gente entender essa frase de Jesus, eu sou o pão da vida, a gente precisa voltar para o início do capítulo 6 do Evangelho de João. O capítulo começa dizendo assim nos versos 1 e 2, capítulo 6, versos 1 e 2 do Evangelho de João. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galiléia. Eu vou abrir um parênteses aqui. Algum tempo depois é porque tinha uma continuação, a história estava se desenrolando no capítulo 5. Jesus estava num embate duro, difícil, com os religiosos da época, com as autoridades religiosas da época, por conta do sábado, por conta da forma com que Jesus se comportava no sábado. Jesus ali havia curado um paralítico lá no tanque de Betesda, no dia de sábado. E aqui esse parêntese ele serve porque muitas vezes há esse discurso de que o sábado não tem importância no Novo Testamento, de que a guarda do sábado, o quarto mandamento de Deus, ele é enfatizado no Antigo Testamento, mas não tem muita relevância no Novo Testamento. E aqui esse capítulo 5 do Evangelho de João diz justamente o contrário, que era tão importante que o jeito que Jesus guardava o sábado, o fato de Jesus promover a vida no sábado, elevar o sábado a não apenas uma prática religiosa vazia, mas uma exaltação da própria vida, fez com que as autoridades religiosas começassem a planejar a matar Jesus. Tamanha importância desse mandamento foi um dos grandes motivos e razões pela qual Jesus foi crucificado, a sua guarda do sábado. Fechando aqui parênteses, Jesus então agora, algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galiléia e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Jesus realizava milagres, E a Bíblia chama os milagres de sinais. A gente vai ver essa nomenclatura também no Antigo Testamento. Quando a gente vê, por exemplo, a história do Êxodo, quando Deus, através de Moisés, liberta o seu povo e derrama as 10 pragas do Egito, o próprio Deus diz que aquilo são sinais para que o povo, para que o Egito e para que Faraó soubessem quem ele era. Quem é que estava por trás daquela obra? Então, os milagres na Bíblia, os sinais da Bíblia, eles são uma forma de revelar a Deus. Deus se revela através dos milagres, através dos sinais. E por conta disso, Jesus era seguido por uma grande multidão, por causa dos sinais. E a nossa leitura continua, nos versos 3 e 4. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E estava próxima à festa judaica da Páscoa. O autor está dando informações para a gente aqui. O pano de fundo para essa história que a gente vai ler e estudar era a festa da Páscoa. E mais uma vez a gente é levado lá para o livro de Êxodo, para quando Deus celebrou, para quando Deus libertou o seu povo e pediu para que eles celebrassem essa libertação. Ali, a partir daquele dia, aquele seria o primeiro mês, o mês mais importante. Eles ficariam ali celebrando a Páscoa. Eles, a partir do primeiro dia até o 14º dia, eles iriam separar um cordeiro. E ali, a partir daquele dia, eles iriam sacrificar o cordeiro, iriam assar o cordeiro, iriam ter uma refeição, um banquete, celebrar e então seguir a viagem. Sair, enfim, depois de séculos de servidão no Egito. A celebração da libertação passa pela mesa. Passa por um banquete, uma refeição. Nos versos seguintes, versos 5 a 7, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Todos os evangelhos que retratam esse milagre, essa história, a multiplicação dos pães, eu vou dar esse spoiler já, se você ainda não conhece essa história, dizem que ali haviam 5 mil homens. E esse tipo de contagem era uma contagem, muitos acadêmicos defendem, que era utilizada para definir o número de pessoas aptas para a guerra. Então eles excluíam dessa contagem crianças, mulheres, idosos, pessoas com necessidades especiais. Então nós podemos aqui inferir do texto que deveria ter aqui pelo menos próximo entre 15 a 20 mil pessoas. Tanto é que Filipe olha e fala assim: Senhor, nem se nós tivéssemos, ou seja, eles não tinham esse dinheiro, mas nem se nós tivéssemos 200 denários, seria suficiente para que cada pessoa pegasse um pedacinho de pão. E aqui fazendo uma conversão aqui grossa, né? Um denário era um dia de trabalho, um trabalhador ali, braçal. A gente está pensando aí, talvez, vamos chutar um número aqui, entre 40 e 50 mil dólares, porque era um pouco mais da metade do ano, do valor do salário do ano. Então vamos supor que ali Filipe estivesse dizendo: olha, nem se a gente tivesse aqui 40, 50 mil dólares, daria para alimentar essa multidão, nem para que eles experimentassem um pão ali, uma porção da Santa Ceia, não daria. É muita gente. Não temos condição de alimentar essas pessoas. Escassez. O texto diz que Jesus estava fazendo um teste, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Mas ao Jesus destacar aqui, levantar essa questão do alimento, como é que a gente vai alimentar? Não tem pão, não tem comida. Jesus ele traz à tona uma questão que é próxima a mim e a você. A teologia que a Bíblia constrói sobre o alimento, ela começa lá no livro de Gênesis, a gente vai ler Gênesis, daqui a pouquinho, capítulo... Vamos lá para Gênesis, depois a gente volta aqui. Gênesis capítulo 1, verso 29. Eis que dou a vocês todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Quando a Bíblia menciona pela primeira vez o alimento, ela menciona o alimento como sendo uma dádiva. Um presente de Deus. O homem ali, a mulher, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, não fizeram nada, não trabalharam, não cultivaram, não plantaram, não semearam. Mas Deus diz para eles assim: ó, eu dou tudo isso aqui para vocês se alimentarem. Tudo, abundância, não tem escassez. Só que na progressão da história bíblica, a gente vai vendo o distanciamento da humanidade de Deus. E por conta disso, o alimento também se torna escasso. Inclusive, a entrada do pecado veio através da comida. Deus havia proibido um tipo de fruto. Adão e Eva se alimentaram daquele fruto, então o pecado entrou. A Bíblia é muito rica quando ela fala sobre alimento na Bíblia. Nós temos um capítulo inteiro no livro de Levítico sobre o que nós devemos comer ou não devemos comer. E esse aqui não é o tema do sermão. Mas é interessante que aqueles alimentos listados lá são muito semelhantes com os alimentos que não poderiam ser oferecidos como sacrifício. De alguma forma, Deus está ensinando para mim e para você que o que vai na nossa mesa importa para Deus. Que existe uma dimensão espiritual na nossa comida. Que a nossa mesa é também um altar. A gente vê, por exemplo, que quando Caim comete o primeiro assassinato, Deus fala assim: olha, agora a terra já não vai dar o mantimento como ela estava disposta a dar. A progressão da violência, do pecado, trouxe também a escassez para o alimento. E a gente vai vendo essa questão. Abraão e Sara, eles precisam ir ao Egito por conta da fome. Toda a história do Êxodo é baseada no fato de que a terra estava com fome, havia fome na terra, e no final da história, estou resumindo aqui bastante por causa do tempo, José e sua família vão parar no Egito, e depois eram 70 pessoas que foram para lá, e aí eles se levantam, depois eles se multiplicam e se levantam um novo faraó que não conhecia José. Assim termina o livro de Gênesis, começa o livro de Êxodo. Toda essa temática do Êxodo, que é o molde, a forma para a história da redenção da humanidade, tem a ver com a fome, com a necessidade do alimento. E Jesus levanta essa questão: como é que a gente vai alimentar essa multidão? E talvez essa questão que eu e você, a gente se depara no nosso dia a dia. Quando a gente sai para trabalhar cedo de manhã, no calor, no verão, mas também no frio, na neve, quando a gente trabalha até o final do dia, até de noite, quando a gente trabalha pesado, duro, gasta tempo, energia, para chegar no final do mês e pagar ali as contas, essa questão é levantada. Como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai trazer comida aqui para a nossa mesa? Os versos 8 e 13 do capítulo 6 continuam dizendo: André apresenta a Jesus um menino com cinco pães e dois peixes. Jesus dá graças, reparte, alimenta a multidão e manda recolher os pedaços que sobraram. Um texto curto, cheio de informações, significativo. Um menino traz cinco pães e dois peixes. Não tinha condição nenhuma de alimentar uma multidão. Jesus dá graça. O que é dar graça? É agradecer. Será que a gente tem isso? Será que a gente tem esse mindset, esse reconhecimento de que tudo que a gente tem é de Deus? Será que a gente reconhece que sem Deus nós não somos nada? Que é Ele quem é o nosso provedor? É Ele que nos sustenta? Não é o nosso trabalho? Não é a nossa carreira acadêmica? Não é o governo A ou o governo B, político A ou político B? Que a nossa vida não depende das mudanças econômicas? Mas é que é Deus quem nos sustenta? Jesus, naquela situação ali, impossível, improvável, a primeira coisa, ele pega ali cinco pães e dois peixes e agradece a Deus. Será que você já agradeceu a Deus no pouco, no mínimo? Quando o orçamento está apertado, quando a situação está difícil, você agradece a Deus? Ele reparte, ele alimenta a multidão e manda recolher os pedaços que sobraram. Jesus repartindo o pão é também uma imagem icônica na Bíblia. A gente vai lembrar, talvez, ali do encontro de Jesus com os dois discípulos no caminho para Emaús. E Jesus é reconhecido por eles depois de uma longa viagem, de alguns quilômetros ali, talvez mais do que 10 quilômetros, quando ele reparte o pão. Se Jesus é o autor da vida, se é Jesus quem nos dá o alimento, eu e você, como seus seguidores, a gente precisa também ter essa característica. A gente precisa também se solidarizar com as pessoas ao nosso redor. A gente também precisa repartir aquilo que Deus nos deu, a bênção, as bênçãos que a gente recebe de Deus. Inclusive, toda a teologia da Bíblia sobre bênção não é algo que você recebe e mantém, mas é algo que você recebe para compartilhar. O chamado de Deus para Abraão, a promessa de Deus para Abraão era que ele seria uma bênção para as nações. A primeira vez que bênção aparece na Bíblia é quando Deus abençoa os animais para que eles se multipliquem. Depois também abençoa os seres humanos para que eles se multipliquem. Será que você tem multiplicado aquilo que Deus tem te dado? As bênçãos que Deus tem te dado? Você tem compartilhado? Você tem distribuído? Porque o inverso desse valor tão precioso do reino de Deus é o acúmulo. O acúmulo é o inverso do compartilhar. E ele manda recolher os pedaços que sobraram. 12 cestos cheios. O texto está dizendo para a gente aqui, com toda a clareza, que não havia escassez no milagre de Jesus. Jesus não multiplicou os pães e falou assim, gente, olha, cada um só come 2, 3 pedaços, tá? Porque senão vai faltar. Às vezes a gente faz isso, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa em casa, às vezes e tal, a gente fica, poxa vida, será que a comida vai dar? Está vindo mais gente, vixe, chegou gente que não tinha pensado. Às vezes o almoço da igreja, às vezes isso acontece. Não vai acontecer isso hoje, tá? Mas aqui, o autor deixa claro, sobraram 12 cestos. Enquanto a gente vive numa realidade de pecado, onde a escassez faz parte da nossa rotina, no reino de Deus e em um relacionamento com Jesus, a gente encontra abundância. Versos 14 a 15. Depois de ver o sinal milagroso, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho para o monte. Agora a gente tem uma pausa aqui na história. Jesus sobe para o monte. Eles estavam do outro lado do mar da Galiléia. Os discípulos então pegam um barco, vão para Cafarnaum. E aqui é uma história que a gente não vai abordar agora. Mas tem uma tempestade, tem um vento forte. Eles encontram Jesus andando pelo mar. Chegam ao outro lado. O povo que tinha ficado ali do outro lado, na montanha, percebe que Jesus não está. Vai também encontrar Jesus em Cafarnaum e de alguma forma eles vão parar dentro de uma sinagoga e a conversa continua lá nesse contexto, na sinagoga. Então a gente vai seguir para João capítulo 6, versos 28 e 29. Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram, mestre, como é que o senhor chegou aqui? A gente não viu o senhor chegando. E Jesus já cortou a conversa fiada e foi direto ao assunto dizendo, Jesus respondeu, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. As pessoas chegam, mestre, a gente não viu o senhor vindo e tal, vamos continuar aqui esse momento. E Jesus já vai direto. Jesus fazia isso às vezes, né? Foi assim com Nicodemos, foi assim com a mulher samaritana. Jesus vai direto ao ponto, não perde tempo. Ele fala assim, olha, vocês não estão procurando agora mais pelos sinais, né? Não é pelas curas. Vocês estão procurando porque a barriga está cheia. E vocês gostaram do pão. E aí Jesus fala agora algo importante, de extrema importância para nós hoje, inclusive. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Que lição preciosa aqui. Porque faz parte do nosso dia a dia, a gente trabalhar lá o mês inteiro para prover, para ter comida, para ter conforto, para ter um carro, para ter uma casa, manutenção. E ainda aqui nesse país as coisas são caras, né? Viver aqui nesse país é difícil, é caro. E a gente fica nessa corrida dos ratos, né? Para usar a expressão aqui. E Jesus fala, gente, ok, trabalhar pela comida, o dia a dia, para pagar as contas e tal, ok, é importante. Mas não é o essencial. A comida que vocês têm que buscar, se alimentar diariamente, é aquela comida que permanece para a vida eterna. E aí Jesus começa esse diálogo com essas pessoas. E a pergunta deles no verso seguinte, 30, 31. Mas Senhor, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Antes disso, Tem uma história, tem uma conversa, um diálogo interessante entre Jesus e aquelas pessoas. Alguma dessas pessoas da multidão diz assim: Senhor, o que a gente precisa fazer para poder realizar as obras de Deus? Se você pesquisar aí na sua cabeça, sua mente, sua memória, você vai lembrar de outras perguntas, duas perguntas que são bem parecidas. Jesus, o que preciso fazer? Senhor, Rabi, Mestre? Nós temos um jovem rico que pergunta, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala os mandamentos. Ele responde: não, isso eu já fiz. Então, uma coisa te falta. Se desprende das coisas e me segue. Para o escriba, o doutor da lei, dependendo da versão da Bíblia, ele vai fazer uma pergunta bem semelhante. O que a gente precisa fazer para ganhar a salvação? E Jesus pergunta, né? Responde perguntando. Está escrito na lei: ama Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Jesus fala: está certo. Aí a pergunta vai para outro caminho, né? Quem é o meu próximo? E aqui a gente tem uma pergunta bem parecida. O que a gente precisa fazer para realizar as obras de Deus? Essas três perguntas, elas têm o mesmo pressuposto. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ganhar a salvação, para herdar a vida eterna, para viver de acordo com a vontade de Deus? O que eu preciso fazer? A resposta de Jesus é crer. Não tem o que você fazer. Não tem nada que eu e você possamos fazer para ganhar a salvação. Não é algo que está dentro da nossa esfera de ação. Não adianta vir à igreja para ganhar a salvação. Não adianta guardar mandamento para ganhar a salvação. Não adianta devolver seu dízimo, dar a sua oferta. Isso não vai garantir a salvação. Tudo isso é importante e tem uma função na nossa trajetória, na nossa vida cristã. É restaurar em nós a imagem de Deus. É um processo da santificação. Mas a justificação, que é a pergunta aqui feita por esses três grupos, o que eu preciso fazer? Nada, não tem nada para você fazer. Talvez você tenha vivido uma vida com esse peso. Você quer andar perto de Jesus, mas você não consegue. A sua natureza do pecado impede você. E a boa notícia é que até os discípulos de Jesus lidavam com essa questão. O apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, tem mais livros aqui no Novo Testamento, na Bíblia, ele fala: o que eu quero fazer, eu não consigo. O bem que eu quero fazer é impossível, não dá. Agora, aquilo que eu não quero fazer, o mal, o pecado, olha, eu faço. Então, a resposta para a pergunta: o que eu preciso fazer para ganhar a salvação? Crer. Crer em Jesus. É a justificação pela fé. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Não é algo novo, não é do Novo Testamento, não. Está lá no começo da Bíblia. É o mesmo processo. É a salvação pela graça. Mas as pessoas ainda não entendem. Qual é o sinal milagroso que o Senhor vai mostrar para que o vejamos e creiamos em ti? Como assim, gente? Vocês estão ali porque vocês viram Jesus realizando milagres. Vocês estão ali, vocês acabaram de serem alimentados no dia anterior. Milagre, outro sinal. Que sinal milagroso o Senhor vai dar? O Senhor vai mostrar. Às vezes na nossa vida também é assim. A gente recebe bênçãos de Deus. Deus fala com a gente de diversas formas. Através de pessoas, através de pregações, através de músicas, canções, através da sua palavra, você sabe que é Deus falando com você. E a gente ainda inventa desculpas, muletas, porque temos receio de entregar a vida a Jesus. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua muleta? Que tipo de sinal você quer ver? Que tipo de milagre Deus precisa fazer para você entregar o seu coração a Ele, sem reservas? Eles continuam dizendo: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu de comer o pão dos céus. Aqui eles fazem uma referência, também um episódio lá de Êxodo, quando eles saem, o povo de Israel sai, é liberto por Deus do Egito, e agora, no trajeto para a Terra Prometida, eles estão no deserto. Claro, no deserto, há escassez. É uma região, um tipo de solo inóspito, árido. E mesmo que fosse um solo com algum tipo de condição, não dava tempo para plantar, para esperar ali as estações. Não tinha condição de ter comida. De novo, a realidade humana sendo descrita nessa história. Nós vivemos num mundo onde a gente vive a escassez. E o que, que acontece na história? Deus alimentava o povo com o maná, o pão do céu. E a expressão significa até uma expressão de surpresa, maná, o que é isso? Que improvável, como é que Deus está alimentando a gente aqui nessa condição, mandando o pão vindo do céu? E a orientação era bem clara, mas cheia de significado. Você vai pegar, você vai até o campo colher o maná para você e para sua família apenas para aquele dia. Se você pegasse a mais, apodrecia, cheirava mal. Domingo era assim, segunda era assim, terça, quarta, quinta. Tinha uma exceção. Na sexta-feira você podia, deveria pegar em dobro, colher em dobro, por conta do sábado. Nesse dia você não trabalha, porque o sábado lembra para a gente que Deus já está trabalhando. Porque Deus trabalhou, hoje eu e você podemos descansar. É a graça. Mais um mandamento, é um mandamento que uma das facetas, das várias facetas do sábado é apontar também para a graça. Eu posso descansar, porque Deus já fez o trabalho. Essa lição do maná no deserto era uma lição, entre outras, de confiança em Deus. Você tem que confiar. Você pega para você e para sua família para aquele dia. Ah, mas e no dia seguinte? Deus vai prover. Mas e se Deus não prover? Tem que confiar. E talvez seja a lição que você precisamos aprender hoje. Confiar em Deus. Sem reservas. Acreditar que Ele nos ama e que Ele cuida, que Ele tem um plano especial para você e para sua família. E a resposta de Jesus, que a gente conclui, nós lemos no início, eu sou o pão da vida. Vocês estão falando do maná no deserto? Mas não foi Moisés que alimentou vocês, foi o próprio Deus. Foi Ele que trouxe o pão do céu diretamente para vocês. E aí alguém da multidão vai dizer assim, ah, Senhor, então nos dá desse pão. A resposta de Jesus é essa, eu sou o pão. O meu corpo é a minha carne, para alimento para vocês. O meu sangue é a bebida de vocês. E aí as pessoas começam a torcer o nariz. Como assim? Você é o presente do céu? É, sou eu o presente do céu. Eu me entrego, eu sou o pão, eu sou o alimento. E a Bíblia apresenta várias imagens de Jesus sendo o alimento. Uma das que eu mais gosto é a parábola do filho pródigo. O pai recebe o filho mais novo e chama, e eles matam um novilho. Para mim, aquele novilho representa também Jesus. Ele é o alimento, ele se dá, ele se oferece. Mas para aquela multidão, Jesus não era suficiente. Algumas pessoas falaram, mas espera aí, ele é o alimento? Como, ele não é filho de José, Maria? A gente não conhece os irmãos dele? É isso aqui que a gente... É, tudo isso que foi falado é você, é o Jesus? Muitas vezes para a gente, Jesus não é suficiente. A gente segue a Jesus, a gente vem à igreja, a gente busca a Deus, porque a gente quer os benefícios. Às vezes chega uma carta lá em casa, algumas cartas lá, bandeiras, né, de cartão de crédito oferecendo, né, um cartão. Primeira coisa que eu olho, eu abro e vejo quais são os benefícios. Se tem anuidade, o que oferece, eu vejo, ah, isso aqui não me interessa, jogo fora. Às vezes a nossa relação com Jesus é essa, eu quero Jesus, mas eu quero ter uma vida confortável. Eu quero me relacionar com Jesus, mas eu não quero ter provações, eu não quero ter dificuldades na vida. Eu quero seguir Jesus porque eu quero que Ele cuide de mim, cuide da minha família. Me dê saúde, me dê condição financeira, uma vida confortável. Mas a gente não está interessado no Jesus. no relacionamento com Jesus. E é triste que essa história termina com o texto dizendo que muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. Porque eles concluíram que aquela informação, aquela mensagem era muito difícil. Quem é que pode ouvir? As palavras de Jesus para aqueles que querem segui-lo é: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Ninguém quer tomar cruz nenhuma, né? Negue-se a si mesmo. Negação dos desejos, do eu, do ego, do egoísmo. Então siga-me. Eu não sei como tem sido a sua relação com Jesus. Eu não sei o que você busca nesse relacionamento com Jesus. Mas meu desejo é que você possa aceitar o convite, a dádiva, o presente do céu, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida.
Estava no começo, Ele é Deus, por Sua palavra, todo o universo se fez. Ele é o Cristo, que foi prometido. Caminho.
coloque em pé, vamos orar, que nós possamos aceitar o pão vivo que vem do céu. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela dádiva que vem do céu. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus Cristo possa ser suficiente para nós, Pai. Que possamos encontrar contentamento em um relacionamento com Ele. Que possamos confiar em Ti. Que o Senhor vai prover tudo aquilo que nós necessitamos. Que possamos confiar que o Senhor vai estar conosco, ao nosso lado em todos os desafios. E que possamos entregar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas decisões em Suas mãos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.